Fala galera, o podcast do maior torneio de Cyber das Américas está de volta nessa décima edição do Rio Open, depois do primeiro dia da chave principal e um primeiro dia que terminou com festa na quadra Guga Kirten, com a torcida vibrando e comemorando a vitória de Thiago Wilde, que voltou a triunfar no ATP 500 Carioca, avançou às oitavas de final com uma vitória emocionante e, olha, mantém o Brasil vivo na chave de simples e com chances bem interessante. Então vamos logo começar o episódio de hoje falando desse jogo. O Thiago Wilde derrotou o chileno Alejandro Tabilo, número 52 do mundo, de virada por 2-6, 6-4 e 6-4. Depois de um primeiro set bem ruim, né? O paranaense de 23 anos entrou no jogo, equilibrou as ações e conseguiu, no fim, levar a melhor com seu jogo agressivo, tentando sempre atacar primeiro e definir os pontos. Não foi fácil, ele precisou salvar break points no quarto e no oitavo games do terceiro set, e quando ele se salva nesse oitavo game, ele ganha moral, quebra o Tabilo em seguida e então fecha a partida. É a segunda vez que ele vai às oitavas de final aqui no Rio Open, a primeira foi em 2020, quando o Wilde derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, e na semana seguinte foi campeão da ATP de Santiago, então de repente a gente tem aí um bom sinal para ele. Mas agora ele passa para pegar o espanhol Jaume Munar, contra quem ele tem um retrospecto de 3 derrotas em 3 jogos. Mas o Thiago não pareceu muito incomodado com isso, não. Aproveitando, bora ouvir o que ele falou para a imprensa depois da partida. Ele destacou bastante a importância da sua equipe, né, do trabalho que eles vêm fazendo para tentar com que ele voltasse a ganhar partidas, né? É importante lembrar que o Thiago vinha numa sequência de jogos com uma vitória nas últimas 12 partidas. Então esse triunfo no Rio é especialmente importante e ele também vinha de derrotas para o Tabilo e ele cita isso como um elemento que pode pesar para quebrar essa série aí contra o Jaume Munar na próxima rodada. Vamos ouvir?
Ganhei esse jogo por causa de todo mundo que estava torcendo por mim. Eu acho que eu não comecei bem o jogo. Comecei, não diria nem porque eu comecei tenso ou algo do tipo, mas eu comecei um pouco mais lento do que deveria. Consegui mudar para o segundo set logo no primeiro game, foi complicado ali o começo do segundo set, mas eu consegui me manter bem no jogo, consegui usar bem a energia do público e sair com a vitória. É muito importante para mim essa vitória, até para dar um boost de confiança também, né? É uma boa pergunta, eu acho que isso afeta na verdade não só a mim, mas todo o meu entorno, né? Minha equipe de trabalho, as pessoas que estão comigo no dia a dia, mas a gente conseguiu manter uma rotina de trabalho muito boa. Eu consegui treinar bem, eu consegui, apesar dos resultados não serem o que a gente esperava, o que a gente queria, né? A gente seguiu treinando, a gente seguiu trabalhando, eles ficaram do meu lado. Em vários momentos que eu estava um pouco mais para baixo, eles me deram energia e, bom, devo essa vitória a eles também. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar no dia a dia, eu tenho plena consciência disso. E eles têm a medida certa para lidar comigo. Eles sabem quando me apertar, quando me ajudar, quando me motivar, quando cortar as asinhas também, eles sabem me colocar com os pés no chão. Eu acho que eu devo isso a eles. Eles que fizeram esse trabalho comigo, mas ainda falta bastante. Falta muita estabilidade. Se eu quiser subir muito mais no ranking, que é obviamente o que eu quero, eu não posso ter um set inteiro, quase 40 minutos, eu acho, de um nível baixo como eu tive hoje de intensidade. Não só de tênis. O tênis varia, mas a intensidade a gente consegue controlar. Acho que é jogo a jogo. Pro Tabilo também eu tinha perdido 2 vezes seguidas, inclusive tinha tomado um pau um tempo atrás, mas isso indifere. Eu acho que sempre tem a primeira vez, né? Tomara que seja aqui no Rio. Como eu falei, é um torneio muito especial para mim, mas eu vou trabalhar para isso. Eu tenho que ir jogo a jogo e, bom, como a gente viu, né? Minha sequência não estava muito boa e hoje eu consegui jogar bem. Então a gente tem que manter o olhar para frente e seguir no dia a dia.
O Jaume Munar, que é o número 73 do mundo, também venceu nessa segunda-feira. Ele passou pelo austríaco Sebastian Hoffner por 6-3 e 6-1. E acabou que essa vitória do Thiago Wilde foi a única com um brasileiro nesse primeiro dia de chave principal de Rio Open. A segunda-feira começou com uma derrota na quadra Guga Kirten. O Gustavo Eide, paulista, que conquistou um wildcard quando ganhou a Maria Esther Bueno Cup em dezembro, fez um belo primeiro set, mas acabou quebrado no finzinho e depois não conseguiu oferecer tanta resistência no segundo set e acabou derrotado pelo chileno Tomás Barrios Vera, número 120 do mundo, por 7-5 e 6-3. Vamos ouvir um pouquinho do que o Wade falou sobre essa partida?
Era um jogo duro, um cara que joga totalmente plano. Um jogo chato, pra ser bem sincero. O primeiro set acabou escapando ali no 5-6, acabou tirando duas bolas ali na linha. Mas faz parte do jogo, acontece com todo mundo. E o terceiro deu uma baixada boa, não deu pra recuperar. Quando eu recuperei ali também, o último game ele conseguiu sacar bem e fechar. É sempre uma experiência estar convivendo nesse ambiente aqui, todos atletas, vendo como eles jogam em momentos de pressão, como que funciona mesmo, estar no meio deles. Então, sem dúvidas, é sempre um aprendizado estar aqui. E aproveitar essa semana aí, aproveitar esse torneio incrível, que siga em frente, que o tênis é assim.
E agora o Barrios Vera avança para as oitavas e vai pegar o vencedor justamente do segundo jogo da quadra central, que foi o Cameron Norrie, o britânico, atual campeão do Rio Open, cabeça de chave número 2. Ele ficou em quadra por 1 hora e 21 e derrotou o boliviano Hugo Delien por 6-3 e 6-2, aparentemente sem grandes problemas, né? Ele fala que o jogo não foi tão simples assim, e a gente vai ouvir agora, né, as declarações do Norrie sobre a partida, suas primeiras impressões nessa volta ao Rio Open e o que ele espera da próxima partida contra o Barrios Vera.
Yeah, it was a really complete match on my serve especially, and I played definitely a lot more solid than I did last week, and I just really felt good coming out into this court, and good memories from last year, and I came out of the court smiling and saw the people, atmosphere was great, so I was just feeling good start to finish, and fought hard, and I felt like I dictated with my forehand a lot today. Buenos Aires, I think the quality of the practices could have always been easier. The heat was really tough there, so wasn't able to bring the quality with the heat, and I took a very, very bad loss with one of my worst matches last week. So definitely humbling to come here, and you know, I wanted to prove myself again, and I was really focused when I woke up this morning, and I knew what I wanted to do, and I knew it was going to be a tough match regardless of the score. You know, 3-2 was quite straightforward on the scoreline, but it was, I mean, a lot of t-shirts that I had to go through to win 3-2, so it was tough match, and like I said, I enjoy coming here. This tournament's very special to me, and felt good today, and I want to improve on it tomorrow and then play again on Wednesday, so good start. Yeah, I haven't watched him too much. I watched this match a little bit today, and he looked like he's using the drop shot very well on both sides, forehand and backhand, and he hits the ball reasonably flat. But yeah, I think on this surface, these conditions, it's going to be tricky. You know, I'm going to have to work the point a lot and use my legs and definitely win the point 3 or 4 times and probably go through even more shirts on Wednesday. So. Like I said, ready for a battle against him, and regardless of who you play here, it's going to be tough. So I'm happy to be through and looking forward to improve a few things in tomorrow's practice.
O Norrie disse que fez uma partida completa, mais sólida do que na semana passada em Buenos Aires, onde ele perdeu nas oitavas, na estreia, né? E que ele se sentiu bem na quadra Guga Kirten, com boas lembranças do ano passado, com um ótimo ambiente, que ele sentiu que conseguiu ditar o ritmo de jogo com o forehand, e que com o calor de Buenos Aires ele não conseguiu jogar com a qualidade que ele queria e teve uma das piores derrotas recentes. Ele perdeu do Federico Coria nas oitavas de final, que foi a estreia dele. E o Norrie disse que aqui ele queria mostrar seu tênis de novo, estava concentrado, sabendo que seria um jogo difícil. Ele disse que o placar de 6-3 e 6-2 parece simples, mas que ele precisou trocar várias vezes de camisa porque suou bastante. E que foi uma partida dura, mas que ele se sentiu bem e quer melhorar para o jogo de quarta-feira. Sobre as oitavas de final contra o Barrios Vera, ele falou que não viu muito o chileno jogar, mas que assistiu a partida de segunda-feira, viu que o Barrios Vera gosta de dar muita curtinha, tanto de direita quanto de esquerda, e que joga com bolas mais chapadas, e que nessas condições vai ser um jogo difícil, e que ele, Norrie, vai precisar trabalhar muitos pontos, provavelmente trocar ainda mais de camisa, por causa do suor na quarta-feira, mas ele termina dizendo que está pronto para uma batalha e querendo melhorar algumas coisas no treino de terça-feira. Nos outros resultados de simples do dia, O Francisco Cerúndolo superou o compatriota argentino Francisco Comesana por 6-1, 1-6 e 6-2, um jogo com altos e baixos. O espanhol Albert Ramos Vinholas eliminou o peruano Juan Pablo Varillas por 3-6, 6-3 e 7-5, também com uma boa vitória do Ramos Vinholas. E o sérvio Laszlo Djere despachou o espanhol Bernabé Zapata Miralles, semifinalista do ano passado, por 6-3 e 6-1. Na chave de duplas, a gente teve duas partidas envolvendo brasileiros, mas infelizmente foram duas derrotas. Na quadra 1, o João Fonseca e o Marcelo Zorman fizeram uma partidaça, ameaçaram os alemães Kevin Kravitz e Tim Putz, tiveram 8 breakpoints no primeiro set, 5 setpoints, mas acabaram perdendo um tiebreak duríssimo e foram eliminados por 7-6, com 8-6 no tiebreak, e 7-5 no segundo set. Como resultado final, acho que deu o esperado, porque os dois alemães são top 20 no ranking de duplas, mas pela maneira que aconteceu, com tantas chances conquistadas e uma atuação de altíssimo nível do Fonseca e do Zorman, acabou ficando um gostinho amargo, um gostinho de que era possível ter vencido, e foi sobre isso que eles falaram na zona mista depois do jogo, e é isso que a gente vai ouvir agora.
Como ele falou, ficou um gosto um pouco amargo. Acho que, assim como foi dois sets para os caras, acho que poderia ter sido para nós. Não só pela quantidade de breakpoints que a gente teve, tivemos breakpoints, tivemos set points ali na sacando também, eu saquei ali o 6-5. E agora no segundo set também, 5-5, tinha uma direita ali, eu acabei fazendo uma escolha errada. Mas muito mérito deles também, que eu acho que ficaram muito firme de cabeça e acho que no primeiro set a gente quase não teve nenhum ponto claro, assim, uma bola clara como agora no 5-5. Então tem muito mérito, eu acho que isso mostra o porquê eles estão onde estão e o nível que eles jogam e onde eles estão. Então, para mim também foi uma experiência ótima, principalmente para ver que eu acho que eu estou no caminho certo e que é onde eu quero chegar. Então, foi um baita jogo.
Eu acho que dupla é sempre muito apertado. Eu não sou o maior fã de dupla, mas dá aquele gostinho de, com certeza, ganhar, de passar mais uma rodada, ainda mais ganhar de top 50. Não sei exatamente o ranking, mas os caras são muito bons. E, como ele disse, estar ali só na quadra com um dos melhores do mundo é muita gratidão.
É um sentimento um pouco confuso, né? Talvez... acho que não tem como não tirar uma lição positiva, né? Eu acho que se a gente tivesse tomado 2-2, beleza, foi uma semana legal, mas quase não tivemos chance. Então fica esse gostinho, mas acho que isso é muito bom. Eu acho que para ele também, que agora vai jogar Sims amanhã, esses três jogos, acho que ele entra com talvez uma confiança melhor, um ritmo melhor, sentindo melhor a competição mesmo, a galera. E acredito que ele vai fazer um ótimo jogo amanhã e...
E no outro jogo de duplas com brasileiros, o Felipe Meligeni e o Marcelo Demoliner perderam para os franceses Sadio Doumbia e Fabien Rebaud por 6-4 e 6-1. Agora, além dos jogos que valeram para a primeira rodada dessa chave principal, para os jornalistas teve uma coletiva com Carlos Alcaraz, que já chegou ao Rio, já treinou, inclusive fez um treino físico na praia de Copacabana, quando não tinha muita gente ali por perto para incomodar na areia. E ele chegou falando sobre a estreia que vai ser contra o brasileiro Thiago Monteiro e o que ele precisa fazer diferente do que fez em Buenos Aires na semana passada, quando ele foi eliminado nas semifinais. Bora ouvir esses trechos da coletiva.
I know his style, I know his game. I watched his matches a lot of time and I know he's a really tough player and obviously I think he's he's with extra motivation playing here in Brazil, here in Rio, in front of his crowd. So it's gonna be a really difficult match, a challenging one. I have to be ready to the battle, and I have to be ready, you know, to give my 100%, give my best tennis if I want to beat him. So hopefully. Try to put my own style on the mat and keep going in the tournament. Well, a lot of things to improve from Buenos Aires. I think my game. I'm hitting the ball really, really well. I think my game is in a good shape. But I have to learn how to play in certain situations better than I did in Buenos Aires. Some for example, break points down. You know, 30 all some difficult moments or that the nerves are there. I have to deal with it better than I did. I think that's the most important thing that I have to improve if I want to do a good result here in Rio.
Sobre a estreia dele aqui, que é contra o Thiago Monteiro, o Alcaraz lembrou que os dois se enfrentaram em 2021 em Melbourne e o Thiago venceu. Né? Melbourne foi um daqueles torneios ali pré-Australian Open. Foi o único jogo entre eles em nível ATP, em chave principal. Naquele ano teve até outro duelo, que foi em Cincinnati, mas era pelo qualifying, e aí já foi o Alcaraz que venceu. Então ele disse que conhece o estilo de jogo do Thiago, que já viu muitos jogos dele, que é um cara duro de enfrentar e que obviamente o brasileiro tem motivação extra porque está jogando em casa. Então vai ser uma partida difícil e que ele, Alcaraz, tem que estar pronto para dar 100% para jogar seu melhor tênis para poder ganhar do Thiago. E que ele pretende jogar a partida no estilo dele e avançar no torneio. Em comparação com o que o Alcaraz fez em Buenos Aires, ele disse que precisa melhorar muita coisa. Né? O Carlitos falou que está batendo bem na bola, que o tênis dele está bom, mas que ele tem que lidar com certas situações melhor do que como ele fez em Buenos Aires, né? E ele cita break points, pontos em que o placar está ali em 30 iguais, e alguns momentos difíceis em que o jogo fica mais tenso, mais nervoso. Ele diz que tem que lidar melhor com isso do que em Buenos Aires, e essa parte é o aspecto mais importante para ele, se ele quer fazer uma boa campanha aqui no Rio de Janeiro. E o Alcaraz, lembrando aqui, ele perdeu na semifinal do ATP de Buenos Aires, derrotado pelo chileno Nicolás Jarry por 7-6 e 6-3. Vale lembrar que o Alcaraz é o atual número 2 do mundo, é o campeão de Wimbledon, mas não conquista um título desde julho do ano passado. Ele perdeu uma final importante para o Djokovic em Cincinnati, perdeu nas semifinais do US Open e do Australian Open, e há quem veja essa fase como um mau momento do Alcaraz, porque ele foi favorito em muitos torneios que disputou e não conseguiu levantar o troféu, né, depois de Wimbledon. Aqui no Rio vai ser assim de novo, pelo menos no aspecto em que ele é o favorito, ele é o cabeça de chave 1, né, e grande favorito. E essa estreia já acontece nessa terça-feira, e por isso a gente chega naquele momento do podcast de repassar a programação do dia. Então, bora ver como vai ser esse segundo dia de jogos no Rio Open. E já é uma tradição aqui, a super terça, porque como eu falava, vai ter Alcaraz contra Thiago Monteiro, mas também vai ter Stan Wawrinka e vai ter João Fonseca contra Arthur Fils. E isso é só na quadra central, porque tem muito brasileiro em jogo bom nas outras quadras. Então, vamos repassar isso aí. O dia vai ser assim. Na quadra Guga Kirten, que é a quadra central, a partir das 16h30, tem Stan Wawrinka contra Facundo Dias Acosta, da Argentina. Lembrando que o Dias Acosta vem de título em Buenos Aires agora, né? Então o cara vem cheio de confiança, deve ser um jogaço. E vale lembrar, quem tem ingresso para a sessão diurna pode ver o Stan nesse primeiro jogo e depois ficar no complexo e ver todos os jogos nas outras quadras, tá? E na sessão noturna da quadra Guga Kirten, ela começa não antes das 19 horas e o primeiro jogo é Carlos Alcaraz contra Thiago Monteiro, o número 2 do mundo contra o número 2 do Brasil. E por último tem João Fonseca, que é a maior promessa do tênis brasileiro, contra Arthur Fils, francês, 19 anos, número 36 do mundo, uma das maiores promessas do tênis mundial. Né? E quem tem ingresso para essa sessão noturna pode chegar mais cedo, a partir das 15h30, que é quando abrem os portões, e também pode ver todos os jogos de todas as outras quadras. Só na quadra central é que o dono desse ingresso de sessão noturna só pode entrar à noite, não antes das 19 horas. E o que mais? Tem mais Brasil na quadra 1. Às 16h30 tem Felipe Meligeni, que furou o quali, se tornou o primeiro brasileiro a conseguir isso em 10 edições do torneio, vai encarar o argentino Pedro Catim. Em seguida tem Nicolás Jarry, do Chile, contra Yannick Hanfmann, da Alemanha. E por último tem o mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, junto com o holandês Matvey Middelkoop, contra o também brasileiro Rafael Matos e o colombiano Nicolás Barrientos. É um jogo importante, tem um brasileiro de cada lado da quadra, a gente tem que escolher alguém para torcer. E cada ponto é importante porque eles têm classificação olímpica como objetivo para esse ano. Na quadra 2 também tem dupla brasileira, mas só no fim do dia. Antes, às 16h30, tem Corran Tamuté contra Sebastian Baez. E em seguida tem Christian Garim contra Roberto Carbaez Baena. O último jogo do dia é o que tem o Thiago Wild jogando com o Fernando Romboli contra os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni, dupla bem forte. A quadra 4 é a única que não vai ter brasileiro. Às 16h30 tem Dusan Lajovic contra Daniel Galan, depois tem Federico Coria contra Mariano Navone e para fechar o dia tem uma dupla, Alexander Erler e Lucas Midler contra Sebastian Hoffner e Bernabé Zapata Miralles. Vale lembrar que os portões abrem uma hora antes do começo dos jogos, portanto às 15h30, então dá para chegar mais cedo e curtir todo o complexo com as atrações, games, stands, comida, La Boutique, que é a loja que tem produtos oficiais do Rio Open, inclusive as famosas toalhas, né? Tem um boné muito bonito de comemorativo com 10 anos de Rio Open, muita coisa legal. E também dá para ver os treinos que rolam nas outras quadras do Jockey Club Brasileiro. E falando nisso, aí vão as dicas para vocês pegarem autógrafos, fazerem fotos e verem os treinos dos caras mais badalados desse Rio Open. A programação tá assim. O Alcaraz, ele vai treinar às 16h30 na quadra 8. O Arthur Fils vai bater bola na quadra 6 às 18h. E às 18h30 tem dois treinos legais para ver, começando no mesmo horário. Na quadra 6, João Fonseca e na quadra 8, Cameron Norrie. Curtiu? Então anota aí na agenda e cola na beira da quadra quando chegar o horário, porque são treinos concorridos. Se você ainda não sabe como vir ao Rio Open, o que pode trazer, onde estacionar, o que tem para comer, beber, comprar, a gente já deu todas essas dicas no episódio número 3 dessa quarta temporada do podcast Rio Open. Foi o podcast, o episódio publicado no dia 16 de fevereiro, na sexta-feira. Lá tem tudo que você precisa saber para curtir o Rio Open ao máximo. E agora, antes de terminar, eu deixo aquele pedido de sempre. Favoritem o podcast Rio Open, porque a gente vai ter episódios diários com muita informação, muito conteúdo durante o torneio. Tem sempre análise, entrevista, programação. Como a gente falou agora, os horários dos treinos dos tenistas mais famosos. Enfim, tem bastante coisa sobre o torneio para quem acompanhar o podcast. E não esqueçam de também marcar as para receber as notificações de episódio novo, né? E o podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta amanhã. Valeu, gente. Um abraço.